gente recebe aqui a Margarete, como eu disse, a secretária de Educação, também está a Edris Manioto para falar sobre transporte escolar. Haja visto que semana que vem começam as aulas, ano letivo 2025. Margarete, seja bem-vinda. Boa tarde. Eu sei que a semana de vocês foi de bastante trabalho e dor de cabeça em virtude dessas cobranças, podemos dizer assim, do governo do estado, Fundepar, Ministério Público, né?
Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos que nos acompanham, em especial aí a comunidade escolar, os pais que aguardam também, né, ansiosos por essas informações. Agradeço o espaço aqui, Júlio, porque é um espaço onde a gente pode, então, repassar o maior número de pessoas, né, e esses interessados a esse assunto vão divulgar também para mais pessoas. E nós estamos na secretaria também, sempre à disposição, em especial essa semana, para organizar essas novas mudanças que tiveram. Júlio, faz em média 2 anos que a gente vem trabalhando junto com a administração essa adaptação, né, gradativa do transporte escolar. Então, no ano passado a gente fez algumas rotas, reorganizou, e esse ano a gente tem em especial 3 rotas que a gente está organizando. O que que acontece, Júlio? Nós, atualmente, eu vou falar rapidamente aqui, mas como eu falei, a gente está aberto na secretaria para conversar com os pais. Nós estamos fazendo rotas hoje que o nosso ônibus sai da cidade, vai para o interior, faz uma volta no interior e acaba retornando para a cidade, trazendo alunos que são do campo, que deveriam estudar na escola do campo, acabam, porque esse transporte passa e volta para a cidade, as famílias acabam mandando para cá, né? Então, o que que nós somos cobrados a fazer? A partir do momento da matrícula do aluno, né, o próprio sistema, ele puxa o ID do endereço dessa família, né? Então, o sistema, ele interliga, né, o endereço da família com a matrícula do SERI. Então, automaticamente, o próprio sistema já acusa. Não, esse aluno mora em tal comunidade e a família optou por essa escola, né? Uhum. Ele vai lá no sistema, ele não vem perguntar para nós, a Edra que está aqui, que é a responsável pelo transporte, ele não vem perguntar qual foi o motivo que a família optou por matricular numa escola mais distante, né? Então, ele automaticamente vai lá e desvincula o aluno ao repasse financeiro, até mesmo, que é uma preocupação que a gente tem, né? Que todo aluno, todo estudante que entra dentro do veículo, ele é assegurado por lei, né? Ele está certinho com a matrícula, com o local que deve estudar, ele está assegurado por lei. Quando o sistema entende que o aluno optou por uma escola de preferência da família, automaticamente ele deixa de ter o direito ao transporte. E é como se essa criança não existisse dentro daquele veículo, né? Que é mais um risco, porque, claro que a gente, né, tem sempre as bênçãos de Deus aí, mas num eventual fatalidade que aconteça, eu tenho que explicar a administração e a própria família o porquê que nós estamos irregular. Então, são situações que a gente precisa ir adequando, né? Isso mexe com a organização da família, em especial, dá um transtorno, né? Mas a gente precisa sentar e dialogar e ver as possibilidades. Dentro do que o transporte, que é um transporte coletivo, pode ofertar, né? E dentro da lei, em especial, né? E se precisar melhorar a lei dentro das condições do que o município pode fazer, nós vamos fazer. Mas nesse momento a gente precisa fazer essas adequações, porque senão nós também estaremos sendo notificados do contrário.
E,
né,
já foram notificados?
Já fomos. No final do ano passado, em outubro, nós recebemos a visita da Lorena, né, que trabalha com a Cláudia, no município de Ampere, justamente para ver, né? Foi implantado o nosso sistema de carteirinhas, né, Edric, que veio para somar. Então, eles vieram muito satisfeitos já com a organização que foi levantado, mas alguns pontos nós fomos questionados do porquê estamos trazendo, em especial, alunos do interior para a cidade. Sendo que no São Salvador nós temos escolas, na Água Boa Vista nós temos escolas, na linha São Paulo nós temos escolas, tanto, né, para a rede estadual quanto para nós, rede municipal de ensino. Então, nós precisamos fazer essa adequação. E outras situações, por exemplo, a gente já falou das outras vezes, que nós temos 6 horários diferentes das nossas escolas. Nós, rede municipal, nós temos um horário para iniciar, que é 15 para as 8, até 15 para o meio-dia, 1h15, 5h15. A rede estadual, por conta da sexta aula, diversificou muito os horários. Então, nós temos escolas que iniciam 10 para 7, né? Temos escolas que iniciam 7 horas. Enfim, são 6 horários. E agora nós temos mais um fator, né, que é o horário do Colégio Nereu Peronde, que é vai terminar às 15h30, uhum, né? Então, nós não temos como 15h30 fazer uma rota de 2 horas para devolver esses alunos para o interior e estar aqui novamente 5h15 para pegar os pequenos e devolver na mesma rota. Então, isso, logisticamente, é impossível.
Não consegue, né?
Não consegue. Meio-dia, a gente tem 1 hora para devolver todos os alunos e trazer todos os que vão estudar no período contrário. Então, é uma logística que nós temos que fazer, que de forma alguma a gente vai mudar uma rota porque a gente pensa ser melhor. Não. É dentro do possível. Então, uhum, no ano passado, a gente fez reuniões com os motoristas das rotas, né? Conversamos com o prefeito Douglas, né? Em todas as situações, a gente vai até ele, a gente avalia, né? Porque toda mudança gera um transtorno, né? Gera, mas são nesses momentos que a gente também aprende e organiza, e se tiver soluções diferentes, a gente vai acatar, né? Em determinados momentos. Mas nós temos que pensar, sim, no recurso que nós temos hoje, que ele é limitado e que grande parte do investimento que é feito no transporte escolar, ele é recursos próprios do município, né? Então, a gente precisa pensar nisso também, né? É uma preocupação que quanto gestor eu preciso ter, observar as possibilidades e trabalhar em cima delas, para que o município também tenha condições de ofertar, do início ao término do ano letivo, o transporte escolar. E a gente pede aí encarecidamente, então, que os pais tenham esse
entendimento, né?
Exato, esse entendimento, e venham falar conosco, porque nós estamos muito abertos a conversar, a explicar também, porque quem olha de fora é muito simples, mas nós temos 1.600 alunos para transportar. Então, essa logística, ela, como eu falei, já tivemos um grande ganho, mas todo ano a gente precisa melhorar um pouco mais.
Entendi. Bom, está conosco aqui a Edri Smaniotto para falar. Quando se fala em mudanças em relação às rotas, né, para a semana que vem, nós tivemos algumas mudanças, algumas alterações. Edri, boa tarde.
Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos. É como a secretária falou, explicou ali, né, tudo o que precisava, não vou me alongar. Mas tem, né, gera um impacto meio grande. Mas a gente precisa fazer essas mudanças, né? Então, vou pincelar um pouquinho. Rotas que são feitas no interior, a gente vai levar, né, até as escolas do interior. E para a cidade, a gente vai trazer o ensino médio e a PAI. Uhum. Então, essa é uma das alternativas que a gente tem, né? Então, uhum, fazer esse formato de logística.
Você estava me falando que tem ônibus aí que circula em torno de 220, 230 quilômetros por dia.
225 quilômetros por dia.
Por dia.
Então, o aluno percorre mais de 30 quilômetros para poder estudar.
Uhum. São quantas rotas que a gente tem na cidade?
75 rotas.
75 uhum, rotas para atender esses 1.600
alunos,
1.600 então.
1.600 alunos com vários horários, vários diferentes horários do estado, principalmente, né? São 6 horários diferentes. Então, como diz, nem de helicóptero conseguimos.
Ah, não consegue. E a questão da carteirinha, como é que tá essa questão aí? O pessoal fez o cadastro? Como é que tá isso?
Isso veio para somar conosco. Então, assim, tem alguns pais ainda que não conseguiram fazer no final do ano passado. Então, pedi para os técnicos abrir novamente o link para poder, né, a gente mandar para os pais para eles fazer, uhum, aqueles que não conseguiram. Então, isso está atrasando um pouco o nosso trabalho, porque, assim, eles vão fechar o link dia 3/2. Né? Agora em fevereiro. Só que a gente precisa desse tempo. Dentre dia 25 até agora, em média de 300 pais, veja bem, é como se fosse uma rematrícula. Isso é importante para a gente pegar o georreferencial do aluno e a quilometragem. Nós, o município, a gente, né, ofertou transporte ali 500 metros para quê? Dentro do sistema. Para a gente captar todos os alunos que estão utilizando o transporte escolar. Mas o estado, ele autoriza o aluno a ser vinculado lá na matrícula, no SERI, a partir de 2 quilômetros. Então, assim, 1.800 a gente precisa organizar. Uhum. Porque senão vai dar superlotação nos ônibus, né? Como está acontecendo. A gente precisa organizar isso. E os pequenos a 500 metros, porque são pequenos, né? Então, a carteirinha, se os pais nos ajudar ali para poder fazer, depois vai né, faz todo o processo de importação dos técnicos, manda de volta para nós, nós temos que mandar recortar e mandar emplastificar. Isso é um processo. Uhum. Então, os pais que não fizeram em dezembro, a gente pediu, por gentileza, que eles deixassem, né? É, mas eles já haviam nos avisado, vai atrasar o sistema da carteirinha, porque, né, não tem como você ir lá e levar só para metade dos alunos.
Exato.
Né? E depois tem que separar por escolas, né? Então já vai pronta para o aluno.
Tem muitos que não fizeram?
Muitos, Júlio. Até dezembro foram em média de 600 a 700 alunos e nós temos 1.600 utilizando
o transporte escolar. Ou seja, metade praticamente aí não fez.
É.
Então quem não fizer pode ter problemas no transporte.
A partir do dia 3 a gente vai começar, a partir do momento que a gente falar, olha, esses aqui encerrou, né? Porque dia 3 é o último prazo.
Uhum.
Esse arroz a gente vai começar a confeccionar, importar, porque tem que fazer uma importação de uma vez só. Não tem como ir lá e importar um por dia, né? É de uma vez, de um momento só.
Um processo só.
Aí vai lá e exige de muitas pessoas, até que manda recortar, até que emplastifica, até que separa, né? Porque vem tudo misturado ali, né? Então precisa ter tudo isso, né? Então demora.
Entendi. Né? E o pessoal que não fez, que procura a secretaria?
Procure. Na verdade, eles precisam fazer em casa para pegar o georreferencial, porque da secretaria, quando eles não conseguem, pode vir até nós. Eu consigo auxiliar, né? Mas de preferência que ele faça em casa. Por quê? Na secretaria, se ele me diz, por exemplo, estuda no cívico, não vai dar quilometragem, não passa, porque tem que pegar o georreferencial.
Da onde está o aparelho.
Da onde está. Uhum.
Entendi. Entendi. Como é que faz para acessar esse link? Está no site da prefeitura?
O link ele é disponibilizado no o grupo das direções. Os diretores, eles têm todos os grupos de alunos,
sim,
né?
Sim, sim.
Porque nós não temos contato de todos os pais para fazer isso. Então, é mais fácil a gente envia para o diretor. Os diretores enviam para cada grupo das escolas e lá todos os pais recebem e fazem em casa no momento que quiser. Não tem horário para fazer.
Entendi. Obrigado, Edri. Margarete, obrigado por ter vindo aqui falar desse tema. A gente sabe que sempre gera aí, né, como eu disse no começo, dor de cabeça, até incomodação, é óbvio, né, mas o município tem sido cobrado constantemente. Ontem até mesmo a gente conversava com o prefeito Douglas, né, sobre as cobranças que vieram e o município vai tentando se adequar, né, porque existem aí normativas que devem ser cumpridas. A primeira delas é a questão da legislação de trânsito, né? Primeiro de tudo é isso, né? E depois vem toda essa cobrança aí do governo do estado por meio da Fundepar, Ministério Público, né?
É, a gente sempre fala que nós somos um município pequeno e a gente tenta ao máximo, como a Edri falou, nós, no município, nós temos autonomia dentro do sistema de limitar para 500 km, né? 500 quilômetros para contemplar todas as crianças menores, né, que estudam nas nossas escolas, mas já a rede estadual não, porque tem uma lei federal que, né, é isso e pronto. É, a Edri não pontuou as linhas, né, que vão ser alteradas, porém, todos os pais, eles sabem qual é a linha do seu filho, qual é o motorista que estava ano passado, né, o número do ônibus. Então, se tiver alguma dúvida em relação a isso, entra em contato também com o motorista, né, ele pode dar essa informação, ele não sabendo, ele vai passar para nós, mas para a gente otimizar, né, as informações e as linhas. As linhas permanecem as mesmas, o que altera pode ser a rota, né, o ônibus que vinha do interior para cá, vai para tal escola. Então, não são mudanças assim muito drásticas, mas conversando com o motorista, ligando para ele ou vindo até nós, a gente esclarece isso também.
Né? Bom, e semana que vem, início do ano letivo.
Iniciamos já, então, hoje à tarde a gente já tem um encontro com os diretores, com a equipe pedagógica também, né? Nós vamos receber a doutora Débora, ela que é advogada, e ela vem falar para nós também alguns itens importantes que a gente possa melhorar, né, dentro do município, dentro do que a gente trabalha nas escolas. E dia 13, então, nós temos nas escolas, cada profissional irá para seu local de trabalho numa reunião pedagógica com os diretores. Lá também eles terão um momento de planejamento e replanejamento, né? No dia 4, a gente já está encaminhando, né? Saindo daqui, a gente já vai encaminhar essa nossa organização para os diretores, repassar aos professores. No dia 4, a gente vai ter uma palestra no anfiteatro, recebendo todos os profissionais da educação. E lá no dia 10 de março, eu tenho também programado um momento especial para os professores, para todas as equipes, né, da educação, aí, envolvendo todos eles. Um momento que nós vamos falar sobre o poder da ação de cada um, né, na sociedade. Então está preparado com muito carinho esse momento, esse retorno, para que dia 4 a gente retorne com as crianças então nas escolas.
Tá certo então. Margarete, obrigado por vir aqui conversar conosco, conversar com os ouvintes e passar essas informações.
Ok, Júlio, eu agradeço o espaço, agradeço a vocês e um ótimo dia a todos.